Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova. O Dia do Mar, assinalado em Ilhavo, ficou também marcado pelo lançamento do livro Navios dos Descobrimentos, Memórias e Modelos, de António Marques da Silva, um dos mais conhecidos modelistas nacionais, que apetrechou a Sala dos Mares do Museu Marítimo de Ilhavo com os modelos dos 7 navios dos descobrimentos. Sem navios, não teríamos de todo tido a gloriosa epopeia dos descobrimentos, mas há muitas embarcações esquecidas, disse o autor, que reconstruiu os 7 modelos mais referidos por cronistas da época, e escreveu sobre a construção e materiais aplicados. Uma entrevista a Marques da Silva, preenche esta emissão Porto de Encontro.
Era na realidade mais um livro que eu fiz com muito gosto para o currículo. Bem entendido, vão sendo alguns já. Este é dedicado aos navios dos descobrimentos. Eu entendi que, por vezes, se falam nos descobrimentos, mas esquecem-se, as pessoas esquecem-se, que sem navios não teria havido epopeia de descobrimentos. Os navios foram a base fundamental. E, além disso, grande parte dos escritores que falam acerca dos navios dos descobrimentos lembram-se sempre da caravela latina, a caravela latina que foi realmente a rainha das viagens dos descobrimentos, e as naus, grandes naus, que depois o Vasco da Gama e depois por aí fora, as naus. Mas, no entanto, eu entendi que por vezes ficam esquecidos alguns dos pequenos navios que os cronistas da época falam e enumeram, mas por vezes estão esquecidos, aqueles navios que serviram para principiar os descobrimentos, porque quando se pensou abrir caminho para o sul da África, nunca ninguém lá tinha estado, nunca ninguém lá tinha ido, era um mar e uma costa totalmente desconhecida, a navegação tinha que ser feita com muito cuidado, só de dia, porque de noite não se sabia o que é que se ia encontrar, muito, muito perigo pelos fundos baixos que podiam aparecer, fundos rochosos, pedras à superfície, e além disso, não havia, eram precisamente necessários navios que pudessem usar a vela, porque era o meio de transporte daquele tempo, mas também pudessem utilizar remos, porque era necessário procurar a terra, ir à terra, abastecerem-se, os navios tinham que ser pequenos, precisamente, para serem navios de vela e remo. E esses navios pequenos estavam um pouco esquecidos, e foi isso que eu procurei fazer reunir as embarcações mais utilizadas e mais nomeadas pelos cronistas, e assim consegui arranjar 7, e foram esses 7 barquinhos que eu resolvi fazer, todos na mesma escala, para dar uma noção do tamanho de grandeza. Porque realmente são muito mais pequenos os navios com que se iniciaram as navegações, e depois aqueles que completaram, que chegaram à Índia. Quase que se podia dizer que as primeiras embarcações que foram utilizadas para reconhecer a costa até passar o Bojador, o tal perigo, o tal zona que era considerada uma porta limite, Para a passagem para o sul, porque havia uma diferença muito grande na presença do mar, isso não se sabia o que era, finalmente eram muitas pedras e muitas rochas que faziam partir o mar até muito longe da costa, e portanto parecia que o mar não deixava passar ninguém, e foi necessário realmente, com essas pequenas embarcações de remo, circundar essa zona rochosa, passar a uma distância razoável de terra, de forma a que se reconheceu que para passar aquela zona era preciso haver um certo afastamento de terra. Foram essas embarcações que eu procurei e que, para as fazer, tive necessidade. Claro que as primeiras, as embarcações mais antigas, essas mais pequenas, são conjeturais, sabe-se mais ou menos como eram, mas não há certeza absoluta da sua forma, do seu feitio, mas, no entanto, sabe-se mais ou menos como eram. Foi baseado nesses conhecimentos, naqueles que eu consegui arranjar e procurar, e que encontrei a forma de fazer uns planos, fazer planos de construção, uns planos para construção de modelo, podem ser utilizados pelos modelistas que quiserem fazer barquinhos parecidos com aqueles que eu fiz, e fiz, portanto, a mesma escala, utilizando a mesma escala, desde o mais pequenino até o maior, isto é, desde a barca com que navegou os Gilianos, até à nau com que foi o Vasco da Gama. E isso é essa a história do meu livro. O meu livro tem, portanto, os sete navios que eu encontrei como aqueles que são mais conhecidos e mais falados e descritos pelos cronistas da época, e colocando, fazendo esses sete naviozinhos sempre na mesma escala, há a possibilidade de ter uma noção de como se começou, as dificuldades e os grandes perigos que havia para se poder navegar e reconhecer uma costa onde ninguém nunca tinha passado.
Foi também um começo para a carpintaria naval na altura, não é?
Pois, é claro que esses princípios de carpintaria naval já se sabe que nessa época se faziam. Quando o Gilianos utilizou uma barca de vela e remo, ele utilizou essa barca porque era a forma mais segura de poder fazer a aproximação de terra desconhecida, que seria com uma embarcação pequena, nunca poderia ir com uma embarcação maior. Nessa época já se construíam navios muito maiores do que aqueles que o Gilianos levou. Mas a barca de vela e remo, que era utilizada também na pesca local, já era utilizada na costa do Algarve, também que já se conhecia esse tipo de embarcação, e portanto, por ser conhecida e por ser utilizada já na nossa costa, eles acharam que essa seria a mais apropriada para reconhecer uma zona que ninguém conhecia.
Eram feitos cá? Esses navios eram feitos cá, em Portugal?
Eram, sim, absolutamente. Pois. Pois, havia uma quantidade enorme de portos onde havia construção naval, não era só em Lisboa. No Algarve faziam-se navios em Setúbal, faziam-se navios em Aveiro, já nessa altura, pois faziam. Sim, naviozinhos, barquinhos, navios maiores, mais pequenos. A construção naval era muito idêntica na Idade Média, já era muito, muito parecida com aquela construção que a carpintaria naval utilizava para as embarcações pequenas da nossa costa, mantinham os princípios gerais da construção naval.
Avançando um bocadinho no tempo, e falando num tempo presente, a construção naval já teve melhores dias, né? está pela Rua da Amargura, entre aspas.
Bem, a construção naval, estamos referindo-nos à construção naval em Madeira. Claro, a construção naval em Madeira, presentemente, já quase só se faz por capricho, porque torna-se mais cara, as embarcações são mais caras, mais difícil a mão de obra, e os plásticos e os metais têm conseguido fazer embarcações muito mais rapidamente e até mais duráveis, algumas. É? E muito utilizadas. Portanto, a construção naval vai cada vez sendo uma história para se ouvir e para se contar, porque vai ficando quase que reduzida a alguns amigos, alguns carolas que ainda querem mandar fazer um navio de madeira.
António Marques da Silva, um dos mais reconhecidos modelistas portugueses, em entrevista ao programa Porto de Encontro, na Terra Nova.